Passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.
Primeiro eu queria saber como é que é o nome da senhora.
Eva.
Eva de?
Ferreira.
Eva Ferreira. A senhora tem quantos anos?
Eu tenho 53.
53. A senhora trabalha há quantos anos como empregada doméstica?
Como empregada doméstica? Desde que eu me entendo por gente, mas carteira assinada mesmo eu só tenho... Foi em 88 que assinaram a minha carteira.
E como é que é a rotina da senhora? A senhora acorda que horas, vem pro trabalho?
Porque eu moro lá no Valparaíso 2. Então, eu acordo muito cedo. Ultimamente, estou chegando atrasada no trabalho, porque o engarrafamento de lá é um inferno.
Então, a senhora acorda mais ou menos que horas?
Eu saio de casa todo dia 5h30 da manhã.
E volta que horas?
Eu volto de 15 para as 5, essa hora, 6 horas.
E a senhora trabalha quantas horas por dia, mais ou menos?
Não tenho ideia, não. Porque, assim, eu faço o meu trabalho e vou embora. Eu não fico dependendo de hora, não.
Ah, tá. Então pode ser que fique menos das 8 horas ou mais.
Mais das 8, entendeu?
Então, aí a senhora trabalha em uma casa só?
Não, eu trabalho em quatro casas.
Mas a senhora tem a carteira assinada?
Tenho.
Sim. A senhora acha que essas novas mudanças, do que a senhora ouviu falar ou já foi atrás, são boas?
São muito boas, porque, olha, por mim não, que graças a Deus eu sempre tive patrões muito bons e compreensivos. Mas já conheci muita gente que faz de empregada escravo.
A senhora gosta do que a senhora faz?
Gosto, eu amo meu trabalho.
Está no ar a reportagem especial Liberté, Égalité, Fraternité, a PEC das domésticas. A dona Eva Ferreira faz parte de um universo que em 2009 estava estimado em 7 milhões e 200 mil trabalhadores domésticos. Segundo dados de um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, quase todas eram mulheres e entre elas 61,6% negras. A dona Eva está neste grupo. O serviço é de mulher, de negras e informal. Ainda de acordo com o levantamento, em 2009, apenas 1/4 da categoria, ou 1 milhão e 700 mil pessoas, tinha carteira de trabalho assinada e assim a garantia de direitos trabalhistas. E se não havia formalização, não havia também o direito ao salário mínimo. A remuneração média naquele ano era de R$ 386,45, inferior ao mínimo, que era de R$ 465. A profissão de empregada doméstica foi reconhecida no Brasil em 1972, com a Lei 5.859. A legislação da época estabelecia que a categoria tinha direito à assinatura da carteira de trabalho, inscrição na Previdência Social e a 20 dias úteis de férias, após 12 meses de trabalho. A Constituição de 1988 ampliou os direitos trabalhistas dos empregados domésticos. Ficaram assegurados o salário mínimo, a proibição de o pagamento ser reduzido, o 13º salário, o repouso semanal remunerado, o adicional de 1/3 de férias, licença gestante de 120 dias, licença paternidade, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço e à aposentadoria. No entanto, essa mesma Constituição furtou dos domésticos direitos que foram assegurados aos demais trabalhadores urbanos e rurais. Essa lacuna só foi preenchida em abril de 2013, quando, no dia 2, o Congresso Nacional promulgou a chamada PEC das Domésticas, ou a Lei da Igualdade, como afirmou o presidente do Congresso, senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas.
Perseguimos cada vez mais um país regido por leis modernas e justas, que não façam distinção entre os trabalhadores que exercem suas funções em nossas casas e aqueles dos escritórios, fábricas, comércio e tantos outros locais. Dessa forma, o dia de hoje, 2 de abril, em que promulgamos a lei da igualdade, a lei da inclusão, se tornará histórico para o Congresso Nacional e para toda a sociedade brasileira.
Mas o que diz a Constituição agora? Quais são exatamente esses novos direitos? Vamos lá. Os empregados domésticos passam a ser tratados com igualdade aos demais trabalhadores urbanos e rurais, com exceção de aspectos exclusivos de atividades que prevêem ganhos financeiros, como a participação nos lucros. O senador Renan Calheiros ressaltou essa equiparação.
Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos e não mais de alguns somente. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação.
Essa proposta de emenda à Constituição foi aprovada no dia 26 de março deste ano, em uma sessão histórica do Senado Federal. Plenário cheio, galerias também.
Hoje a escravatura terminou nesse país. Hoje o vestígio da história de como era ela só para se ver em filme.
Garantir à empregada doméstica todos os seus direitos é garantir uma sociedade de igual. E é isso que marca o povo brasileiro.
É momentos como esse que nós podemos dizer: vale a pena ser senadora da República. É poder celebrar e festejar um momento tão importante como esse de hoje.
Tal qual representou o 13 de maio como a data áurea, eu acho que representa hoje a mesma coisa para os trabalhadores brasileiros.
A promulgação dessa emenda seja um grande ato político aqui do Congresso Nacional, que seja do tamanho da dimensão que essa decisão tem.
Hoje, de fato, e não apenas na retórica, nós damos um passo concreto para nos aproximarmos dos países desenvolvidos.
A presidente da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, Creuza Maria Oliveira, acompanhou a votação. Disse que foi o desfecho de anos de luta.
A gente vem se organizando há cerca de 80 anos, a Organização Sindical das Domésticas. Começou na década de 30, de lá para cá a gente teve conquistas importantes, né? E essa PEC com certeza é ampliação dos direitos da categoria e equiparando aos demais trabalhadores, né? É claro que a gente sabe que não é tão fácil assim aprovar direito para trabalhadores e trabalhadoras, em especial as trabalhadoras domésticas, né? Mas a gente tem avançado.
Vejo através da lembrança, na minha memória, meu tempo infantil.
O novo texto da Constituição estabelece, no entanto, que alguns dos direitos trabalhistas das domésticas devem ser regulamentados por lei. Até mesmo porque as relações de trabalho são diferentes e foi preciso ter o cuidado de evitar que os custos para a manutenção do emprego doméstico subissem tanto que passassem a ser inviáveis para muitas famílias. Uma comissão de senadores e deputados, coordenada pelo senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, foi encarregada de tocar esse trabalho. O resultado chegou ao plenário do Senado e foi aprovado no dia 11 de julho. Apesar de este projeto ainda ter que passar por votação na Câmara dos Deputados e, eventualmente, por mais uma rodada de votações no Senado, é importante conhecer alguns pontos da proposta. O emprego doméstico ficou caracterizado como o trabalho por mais de 2 dias por semana em uma mesma residência. Há ainda alterações previstas no pagamento do INSS. A alíquota de contribuição para o empregador poderá passar de 12% para 8%. Já o recolhimento do FGTS será de 8% ao mês. O empregador pagará também 0,8% de seguro contra acidente de trabalho. A conta fica assim. Mensalmente, o empregador deve recolher o equivalente a 20% do salário do empregado, 8% do FGTS, mais 8% do INSS, mais 0,8% do seguro contra acidente, além de 3,2% relativos à multa de rescisão contratual. As horas excedidas a 44 semanais serão compensadas pelo pagamento de horas extras ou folgas. No entanto, as 40 primeiras horas extras terão que ser pagas em dinheiro. Ainda segundo a proposta, os 30 dias de férias poderão ser divididos em 2 períodos ao longo de um ano, sendo que um dos períodos deverá ser de, no mínimo, 14 dias. O senador Romero Jucá explicou que a proposta foi fruto de um amplo entendimento.
Nós procuramos trabalhar muito para garantir o direito dos trabalhadores domésticos no Brasil. Nós conversamos com as centrais sindicais, todas as 5, com o Tribunal Superior do Trabalho, com o Ministério Público do Trabalho, com os juízes do trabalho, com sindicatos, com associações, com parlamentares, no sentido de construir uma proposta harmônica que garanta, de um lado, o direito dos trabalhadores, mas que, de outro lado, também garanta o direito das famílias terem esses trabalhadores domésticos. Nós temos que construir uma proposta equilibrada, porque a família brasileira não é uma empresa.
A PEC das domésticas dividiu opiniões e especulou-se que causaria aumento no número de demissões das empregadas. Uma pesquisa feita entre 19 de novembro de 2012 e 8 de janeiro de 2013 pelo Instituto Doméstica Legal mostrou que entre os ouvidos, 85% dos empregadores poderiam demitir suas funcionárias domésticas. A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, e que foi a relatora da proposta de emenda constitucional, lembrou que toda vez que um novo direito trabalhista é aprovado, o argumento é o mesmo: demissão. De acordo com ela, isso aconteceu, por exemplo, quando a Constituinte aprovou os 120 dias de licença maternidade.
Eu queria tranquilizar as pessoas que não acredito que vá haver nenhum transtorno maior, nenhum caos com a aprovação dessas medidas. É preciso haver, acima de tudo, o bom senso. Muitos dos direitos que não existem já são até prática de convivência. O que muda em relação à jornada de trabalho de 8 horas semanais é algo que é direito dos trabalhadores no mundo inteiro.
No próximo bloco da reportagem especial Liberté, Égalité, Fraternité, a PEC das domésticas, você vai saber qual foi o impacto da proposta de emenda constitucional no mercado de trabalho e também como as trabalhadoras receberam as novas normas.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.